Boa noite aos amigos, boa noite aos colegas que fazem o curso e trabalham toda semana uma obra, um clássico, um autor da literatura. Nossa autora de hoje vem lá do Alentejo, uma mulher que na primeira metade do século passado, já com 7 aninhos de idade, escrevia e viria a traduzir uma parte importante da alma feminina na nossa época. E eu tenho em mãos aqui uma obra muito bonita, da Flor Bela Espanca, nossa poetisa portuguesa. Uma obra que traz vários trechos, vários encartes, vários momentos confessionais como eram típicos dela, né? E eu separei aqui, olha, dois trechos depois de ler a obra toda. Resolvi trabalhar com vocês dois trechos. Não funcionam como opostos, mas como complemento da Flor Bela. Eu sei que muitos que leem pela primeira vez a Flor Bela Espanca ficam com aquela impressão, né, da melancolia que se sobressai do texto dela, ou de um saudosismo que a gente sempre fica procurando no horizonte para catar alguma coisa sobre ele. Mas também os elementos muito bonitos sobre compreensão que ela traz, sempre que pode, a Flor Bela traz. O amor. A Flor Bela parecia fazer desabrochar em si muito do que a alma feminina trabalhava e lutava naqueles dias. Nós encontramos nela o sofrimento, a dor. Às vezes ela parece tão sozinha no meio de tudo. E então ela floresce. Mas isso talvez numa primeira leitura se passe muito dessa impressão. Porque ela também, muitas e inúmeras vezes, trabalhava essas emoções de uma maneira tão intensa, né? Tão profunda, que parecia semear por meio de tudo isso flor, semear por tudo, no meio de tudo isso luz, saídas, alternativas. E às vezes, quando o leitor se animava, era a Flor Bela que caía. Tantas vezes ela se desfazia, né? Tantas vezes, muitas vezes de uma maneira tão trágica. A própria vida dela, os elementos da vida dela, da biografia dela se entrelaçavam com essas coisas. E é sobre isso que a gente vai trabalhar hoje. Dois pontos específicos que eu anotei para partilharmos juntos. Vamos ao primeiro desses temas. Um dia, o destino. Trôpego velho de cabelos cor de da neve, deu-me uns sapatos e me disse: aqui tens sapatos de ferro, calça-os e caminha. Caminha sempre, sem descanso, nem fadiga. Vai sempre avante e não te detenhas, não pares nunca. Vamos recuar aqui um pouquinho. Flor Bela Espanca conversando com o destino. Não foi a primeira vez. Foram muitas as vezes que ela conversou. Por vezes de uma maneira determinista, por vezes de uma maneira condescendente, por vezes de uma maneira arredia. Aqui ela nos conta que o destino deu a ela sapatos. Sapatos de ferro. dizendo para ela: olha, calça isso, caminha. Caminha sempre, sem descanso, sem fadiga. Vai sempre, avante, e não te detenhas, não pares nunca. A estrada da vida tem trechos de céu e paisagens infernais. Não te assuste. A escuridão não te assuste. Nem te deslumbre com a claridade. Nem um minuto sequer te detenhas à beira da estrada. Deixa florir os malmequeres. Deixa cantar os roxinóis. Quer seja lisa, quer seja alcantilada, a imensa estrada caminha, caminha sempre. Não pares nunca. Um dia, os sapatos vão se romper. Então pararás. É que terás encontrado, enfim, os olhos perturbadores e profundos, a boca embriagante, fatal, que vão te prender para todo sempre. Isso disse-me o destino. Trôpego velho de cabelos cor da neve. A flor bela espanca encontrou várias vezes esse destino na vida. O destino que encontrava com ela parecia mandar em muitas coisas da vida dela. Oferecia os elementos para ela. E flor bela, uma mulher do sul da Europa, no início dos anos 1900. Ela já tinha respostas para esse destino, mas tinha muito mais perguntas para ele. Muito cedo, ela sentiu que era a perda familiar de alguém tão próximo como um pai e uma mãe. A mãe. Muito cedo, ela aprendeu como é que era o mundo no qual ela viveria. Esse destino que vinha e dizia para ela: tá aqui, ó, sapato de ferro para caminhar, e caminha sempre com ele. Vai adiante. Não é para se deter em nada, é para caminhar. Esse destino que fazia assim. E que fazia com que muitas vezes a flor dela parecia aceitar, não é? Se resignar, dizer: bem, vou caminhar então. Mas é possível fazer isso com alguém que tem uma alma como a de flor bela espanca? É possível prender um sapato de ferro, uma gaiola de ferro, uma caixa? Como é possível? Basta um vento, uma brisa, uma gotinha do sol, o canto de um pássaro, desabrochar de uma folhinha que brota no verão, ou que cai de uma árvore no outono, como aqui. Todo lado é tão lindo. Ter essa paisagem outonal da Galícia. Enfim. É muito improvável que uma alma como a de flor bela fique presa num lugar assim, numa caixa, como o destino está dizendo para ela. E o destino é dúbio, né? No caso dela, a estrada da vida, diz ele, tem trechos de céu, de paisagens infernais, não te assuste, a escuridão, nem te deslumbre com a claridade. Ele está falando isso para alguém cuja alma voa. Olha o que ela escreveu logo depois. Calcei os sapatos e caminhei. O ar era profundo. Às vezes cantavam nas matas os rouxinóis. Outras vezes, ao sol ardente do meio-dia, desabrochavam as rosas, vermelhas como beijos de sangue. As borboletas traziam nas asas, finas como farrapos de seda, os perfumes delirantes de milhares de corolas. Outras vezes ainda, nem uma estrela no céu, nem um perfume na terra. E eu ouvia meus pés, a meus pés, eu ouvia a voz de algum imenso abismo. Passei pelo reino do sonho, pelo país da esperança e do amor, que ao longe, banhado pelo sol, dá a impressão de uma imensa esmeralda. E vi também as terras tristes da saudade, onde o luar chora noite e dia. Não me detive nem um só instante. O coração ficou-me a pedaços, dispersos, pelo caminho que eu percorri. Mas eu caminhei sempre, sem fraquejar um só momento. Ela, flor bela que ela seguiu, que o destino disse. Releiam depois, comparem o diálogo difícil que ela estabelece com o destino. Um destino que, naquela primeira metade do século passado, com relação a mulheres como Flor Bela, não tinha muita paciência. Parece que nem tinha muito tempo para ela. Tinha pressa, tinha sapatos de ferro. Sapatos de ferro. Se ele tivesse olhado bem para ela, bem perto, veria que, no caso dela, por saber voar, isso não teria tanto significado assim. E, no entanto, teve. Flor Bela era assim. Podendo sair, podendo florescer, podendo mudar, podendo ser chuva, podendo ser sol. Às vezes ela era também dor. Ela, de alguma forma, conversava com isso. Na historicidade dela, os vários relacionamentos tristes que ela viveu, difíceis, ela conversava com isso. Era parte da poesia dela, parte da vida dela. Há muito tempo que eu ando, escreveu a Flor Bela Espanca. Há muito tempo que eu ando. Tenho quase 100 anos já. Os meus cabelos tornaram-se da cor do linho e o meu frágil corpo inclina-se suavemente para a terra, como uma fraca haste sacudida pela nortada. Começo a sentir-me cansada, os meus pés vão sendo vagarosos na estrada imensa que é a vida. E os sapatos? Eles ainda não se romperam. Onde estarei vós, olhos perturbadores e profundos, ó boca embriagante fatal, que vou me prender para todo sempre? Essa é a primeira parte que eu separei. Ela conversa com o destino de uma maneira muito, muito instigante para uma época como aquela viveu, para a história de vida que ela teve. Texto que vale a releitura pelo que traz. Mas, não muito longe dali, num outro texto, Carta da Herdade. Herdade é propriedade, né? Quinta, fazenda. Como se fala muito, se falava muito no Alentejo, no Algarve. Então aqui ela tem uma carta. E nessa carta, parece que nós temos uma segunda parte do que li há pouco para vocês. Amigo longínquo e querido, começa a Flor Bela. Apresento-lhe a charneca ao entardecer. O charneca, aquele terreno, né, coberto daquela vegetação diferente da que nós temos. Bom, no Brasil tem em alguns lugares charnecas, também temos. Apresento-lhe a charneca ao entardecer, a minha triste charneca, de onde nasceu a minha triste alma, selvagem e rude, patética e trágica. Tem a suprema graça, cheia da amargura dos infinitos tristes, a quem foi negada a doçura das lágrimas. É enorme e é simples. Fala e escuta o que eu lhe tenho ouvido. E o que eu lhe tenho dito? Toda morena do sol que a queima em verões sem é como eu, uma revoltada, sem gestos e sem gritos. Nesta hora do entardecer, toda ela palpita em misteriosas vibrações. Toda ela é cor, vida, chama e alvoroço, contido e encadeado por uma secreta maldição. Mas como ela é bonita, minha charneca. Borboletas azuis, minúsculas, tumulado alto, como bocadinhos de céu, e outras roxas, azurzes. Talvez eu que, por milagre, tivesse nascido asas. Os crepúsculos, nessas imensas extensões, são longos, longos, um êxtase que se prolonga e que chega a fatigar-nos. O sol, constelo poente de pedrarias, e são amargos. Maravilha, os montes azulados da Espanha, brumas perdidas ao longe, vagas aéreas irreais. A noite desce por fim arrastada, no arento uma claridade que se confunde com o crepúsculo. E voltam os homens do trabalho, volta o gado ao seu estábulo caiado, como uma ermida. Ladram os cães, festivos, enchendo o silêncio de brados. Começa a cega rega dos grilos. Cai no espaço, como gotas de água, o lamento dos sapos sequiosos. E resposta para o destino há pouco, não é? Ela não pôde, naquele outro texto, responder assim. Precisou de fôlego. Precisou chorar, precisou se entristecer e então se alegrar. É assim que a flor bela fazia. Então depois ela voltava. Tantas vezes voltava. Que se a gente emenda um texto no outro, nós temos tantas voltas. É assim que ela procedia. A alma dela fazia esses movimentos, como essas borboletas azuis que ela conta aqui para nós. Volto para o grande monte iluminado, escreveu Flor Bela. Lá, ao fundo, lentamente, sem grande pressa de chegar, a noite envolvendo-me toda, anestesia-me, mãos pálidas e suaves que afagassem devagarinho um mendigo leproso. Sinto-me mais pura nessa pureza imensa, mais limpa, mais lavada de culpas do que se tivesse nascido agora. O grande cão de guarda, o Morgado, caminha ao meu encontro, solene e grave, e dá-me as boas-noites como quem cumpre uma missão diplomática. Há nos meus olhos cor de tabaco loiro, ao fixar-me, qualquer coisa de humano, de compreensivo e de caridoso nos seus olhos. Sua linda alma de cachorro, que não sabe que tem alma. Numa amabilidade de bruto, roça-se por mim. Tenho nenhuma piedade pelo meu vestido branco, onde as grandes patas desenham carvão flores, desgrenhadas em traços futuristas, e o meu rosto tenta para um beijo amigo, mas que ingrata. Resolvo desdenhar sem explicações supérfluas. Não se aproxima do monte para onde eu me dirijo. Solitário, sente o máximo desprezo pelas multidões ululantes, aristocrata, tem horror aos gritos e às vozes sonoras dos seus outros irmãos, de sangue vermelho, de raça plebeia. Observem bem uma coisa, eu vou voltar ao texto anterior, tá bem? Antes de prosseguir este aqui. No texto anterior, o destino havia feito uma oferta a ela, não é? Vejam que oferta. Aqui tens esses sapatos de ferro. Calça-os e caminha. Caminha sempre. Sem descanso nem fadiga. Vai ser adiante. Não te detenhas, não pares nunca. Não foi isso que o destino falou para ela? É o que ele disse há pouco. Fazendo algumas promessas, alguns recursos. E ela faz o quê? Calça esses sapatos. Ela aceita parte do que o destino diz. Mas à medida que ela vive isso que ele diz, ela vai seguindo outros rumos. Ainda que ela pergunte ao final, pela promessa do destino. Então, nesta outra parte, ela nos conta estes outros elementos que habitam ela. Conta desse cachorro, amigo, estranho. Ela diz: fica de longe a ver-me, e o seu olhar que me segue dá-me uma impressão de calor, de bem-estar, de ternura, como um olhar humano. Adivinho que ele tem piedade de mim, que me estudou nos nossos longos passeios solitários pela planície. Sabe o que eu penso e no que eu vim esquecer. E vê como os fantasmas me saem ao caminho. Aquela sombra ao longe não será aquele meu irmão, cavaleiro de lenda? Não será que um dia partiu para não voltar? Quem sabe? Amigos vivos que me morreram, amigos mortos cheios de vida? Quem sabe? Se como eu, o luar ao tentar e os tenta nessa doce noite de misericórdia e pura, eu estendo as mãos ao luar branco, como uma fogueira, e a recordação de outros beijos enche-me de nostalgia amarga do que se sabem exilados para sempre. Ergo os meus olhos ao céu. Um jasmim janeiro, florido, longe, longe. As estrelas empalidecem, deslumbradas, elas também, pela brancura milagrosa. Viram como a flor bela faz? O destino a envolve, restringe, provoca, orienta. Ela aceita essa dança, mas nessa dança, o destino que parece senhor de tudo, se vê muitas vezes ele desnorteado de tudo, perdido nesses aceites, nesses tropeços, nessas reviravoltas que ela faz. E faz muito. A senhora lavradora, o senhor lavrador, os filhos e os netos rodeiam-me, solícitos, e acolhem-me com um sorriso claro. Naqueles rostos tostados de sol, o sorriso é uma fogueira a arder. Calada, sento-me à porta. E enquanto os arabescos azulados do meu murates, saboreado com volúpia e olhado com reprovação, traçam no ar palavras que eu não entendo, outras palavras eu recordo, erguidas do mais profundo de mim mesma, como um túmulo, mortas que não querem morrer. Que não se resignam à fria mortalha do esquecimento em que um dia as envolvi para se voltar. Olhem, nesta carta do Alentejo de junho de 1930, escrita por alguém que assina Maria, Maria Flor Bela Espanca, ela procede agora, da mesma forma com a vida e com os outros, como o destino procedeu com ela, mas já não é a mesma coisa. Já não é a mesma coisa. Janela aberta, noite alta, luar canceroso, vem ainda dar a última demão de cal às paredes do meu quarto, e quando o sono me vem, enfim, fechar os olhos, ainda fica a trabalhar até de madrugada, até esse instante que a andorinha, a primeira ave acordada, solta o seu grito de ouro e atravessa como uma flecha o céu ainda pálido sobre a charneca ainda adormecida. Amigo longínquo e querido e triste, a triste charneca desdenhada envia-lhe, em nome de outra desdenhada, ainda mais triste, um abraço de saudades acabadas de colher. Alentejo, junho 1930. Maria. Quando, por várias razões da nossa sociedade, dos homens, nós nos deparamos com muitas dessas tentativas, e tem muitos nomes: destino, regras coercitivas, impedimentos riscados ao chão pela sociedade, coisificações, há muitos nomes, e muitos filósofos estudaram de muitas maneiras essa busca, essa forma de querer colocar a existência humana dentro desses caixotes, desses quadrados. Se a história da humanidade nos ensinou muitas coisas, uma delas foi o quanto é improvável que em qualquer momento se tenha conseguido tais coisas. E olha que tentaram muito, de muitas maneiras, de muitas formas, mas nosso espírito, nossa alma parece insistir na liberdade, parece insistir em renascer para a vida, parece insistir em olhar para o alto, para as estrelas, para passar por elas, para lá longe conversar em Deus, parece. Mesmo assim, em muitos lugares retornam esses elementos do destino, como ela chama destino. Eles têm outros nomes, outras formas. E puxa. E a Flor Bela nos diz: há uma janela aberta, como ele escreveu. Noite alta, o luar canceroso vem ainda dar a última demão de cal às paredes do meu quarto. Vou parar o gravador para ouvir um pouco vocês, antes de ir para o fechamento da nossa aula de hoje. Após então algumas falas de duas colegas que colaboraram para o nosso trabalho de hoje, eu agradeço. Vamos então para a parte final. E a parte final, a Flor Bela nos conta um pouco de como ela fez nesses diálogos em torno do destino e da própria vida. Ela tem um texto chamado O Aviador. E nesse texto do Aviador, ela traça vários paralelismos. Aquele que se joga, por exemplo, no mar, e que ao se jogar no mar se confunde com a água e com os peixes e com as algas e com o próprio oceano, enfim. Aquele que planta e que ao plantar se torna folha, se torna raiz, se torna fruto, mas também é enxada, é ancinho, é o adubo e a própria erva daninha também. E é o pássaro que desce do céu para comer uma semente. E é a criança que, com frutos na mão, come e sorri para a avó. E que ajuda na colheita e bota na cestinha. E é a cestinha também. Então ela faz esses movimentos, mostrando que não há destino, que não há algema, que não há prisão que consiga comportar uma criatura cujo espírito, cuja alma se pareça com a nossa. E nesse texto, O Aviador, ele é extenso para os nossos trabalhos neste momento, mas vou ler um texto para vocês. Um texto que mostra, ilustra isso que eu acabei de dizer. Os homens saindo de si, borboletas como salamandras, que a chama não queimara, abrem os braços como asas e pairam acima do óleo pintado às chamas por um pintor de gênio. Acende o quê? Outra gaivota? Outra vela? O sol debruça-se lá do alto e fica como uma criança que se esquecesse de brincar no trágico assombro do nunca visto. Outra gaivota? Outra vela? Tudo em volta flameja. O pincel do gênio dá os últimos retoques ao cenário de epopeia. As tintas têm brilhos de esmaltes. São mais vermelhas as colinas agora, mais douradas as cidades distantes. Os filhos dos homens cá embaixo deixam cair nos campos a enxada que faz nascer o pão e florir as rosas, Os pescadores largam os remos audaciosos que rasgam os mares e os rios, e os filhos dos homens mais duramente castigados, os que habitam o formigueiro das cidades, param nas suas insensatas correrias de formigas, e todos voltam a face para o céu. O que anda sobre o rio? Outra gaivota, outra vela. Lá em cima, a formidável apoteose desdobra-se no meio do pasmo das coisas, e é um homem que tem asas, e as asas pairam e descem, rodopiam, acendem de novo, giram, latejam, batem ao sol, mais ágeis e mais robustas, mais leves e mais possantes que as das gaivotas e das águias. É um homem. A face enérgica, vincada a cinzel, emerge, extraordinária da vida intensa, da indecisão dos contornos que lhe fazem. Vagos e pálidos, um vago pano de fundo, face às mãos. É um Rembrandt pintado por um titã. Não sei quantos aviadores já leram esse texto da Flor Bela Espanca, e não sei quantos deles, ao lerem, se sentiram como ela fala aqui. Mas para muitos que voam de várias formas pelo planeta, voam com a alma, voam com o coração, voam com seus desejos, com suas buscas, com as suas formas de ser, provavelmente já alguns devem ter se aproximado disso que ela mostra. Olhem o que faz o voar. Olhem o que faz um aviador. Aviador que somos nós, as nossas vidas, muitas vezes, não é? Uma linda composição de uma poetisa, de uma borboleta, de um ser alado que nos mostrou com muita inspiração, como ela fazia diante de um. De às vezes da crueldade, da dureza, do destino. A própria vida dela foi um testemunho disso. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou desligar o gravador para trocarmos algumas palavras.